O Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Rick's Hot Dog Gourmet, Art Rec Produções e Academia Top Fit.
Olá galera, começando mais um Telecast, podcast 45 minutos. Dessa vez estamos aqui em três, quer dizer, mais uma vez, né? Eu, Rafael Brasileiro, Fred Figueroa e João de Andrade Neto. Vamos falar sobre o empate do Náutico em 0x0, lá na Fonte Nova. Um resultado que no papel é ótimo, mas pelas circunstâncias da partida, o Náutico sai um pouco frustrado desse jogo, né, João?
Sai por um lance, que foi o lance de Rafael Coelho, no segundo tempo, um contra-ataque de manual que o Náutico fez. É engraçado que eu estava assistindo o jogo na redação e eu fui desenhando o contra-ataque. Toca pra cá, toca pra cá. E aí foi acontecendo, assim, ou seja, um lance de manual até chegar no pé de Rafael Coelho e ele chutar de forma bizonha e isolar. Aquele lance dá a impressão que o Náutico poderia sair vencedor. Porque teve um chute de Renan, de muito longe, mas ali é um lance fortuito, assim, não é um...
Perigosíssimo.
É, perigosíssimo, mas não é uma jogada construída. E se fosse falar de gols perdidos, o Bahia também teve um gol perdido com o Luizinho, sem goleiro, a bola bateu na trave, voltou, e ele sem goleiro, cabeceou pra fora.
Agora, no segundo tempo, no primeiro tempo ele teve bem mais.
Mas tem que lembrar que Rony também perdeu um gol feito no primeiro tempo, né? Entrou em diagonal, chutou, a bola passou rente à trave, e também a chance perdida.
Aí se você balancear tudo isso, que são lances de jogo, que acontecem em jogo, bolas perdidas, eu acho que o resultado pro Náutico ficou de bom tamanho. Apesar disso que eu acabei de falar, aquele lance de Rafael Coelho dá uma sensação de que poderia ter sido melhor, mas o resultado foi um bom resultado. A gente tinha comentado antes no podcast sobre essa questão do Náutico, e eu até coloquei assim, que se o Náutico volta de Salvador com uma derrota de 1x0, uma derrota, tá no jogo, assim, não era uma coisa para desesperar. Então volta com um ponto, volta mais do que eu tinha previsto, e assim, acho que volta do bom tamanho. É o primeiro ponto somado do Náutico fora de casa, que pelo ponto, pelo adversário e pelo futebol que o Náutico jogou, principalmente no segundo tempo, anima um pouco mais.
É, o Náutico, nesses últimos dias, de sexta para essa terça, o Náutico mudou um pouco o seu posicionamento na Série B. Eu não estou falando em posição na classificação, não. A forma como se enxerga o Náutico na Série B. Aquilo que a gente comentou no podcast e no telecast do jogo da goleada contra o Sampaio. Qual foi a tônica dos nossos comentários? Ok, o Sampaio é horrível. É, mas o Náutico fez 5x0. Então na hora que você faz 5x0, você diminui o peso da ruindade do adversário e também coloca alguns méritos. Porque se fosse só a ruindade do adversário, o jogo tinha sido 2x0 Náutico, 2x1. Mas não, o Náutico soube se impor diante de um adversário muito fraco, que é o Sampaio. E nessa terça-feira contra o Bahia, o Náutico mostrou que é um time, pelo menos, competitivo. Um time que ganha corpo a cada rodada. Um time que ganha uma cara. Você já começa a entender melhor o trabalho de Galo, a ver em campo o plano que Galo tem para o time. Haverão ajustes. Mas a verdade é que o jogo foi um jogo de chances, pode-se dizer até equilibradas por dois lados, como o João falou. Eu acho que, eu até discordo do trecho de abertura de Rafael, eu acho que o que dá a sensação de que poderia mais é você só olhar as suas chances. Você pensa assim, sobrevivi às chances do Bahia e poderia ter feito o meu. Mas aí é uma visão muito a do torcedor, assim, na verdade... Quando você sobrevive às suas, você também tá...
Você balanceia tudo que aconteceu no jogo.
O torcedor do Bahia também poderia dizer a mesma coisa. É. Pô, eu empatei, mas eu tive chance. Ia tá falando da bola de Luizinho. Ia tá falando de bolas que bateram na trave. Outra bola que bateu na trave no primeiro tempo. Então, boas defesas de Júlio César. No balanço do jogo, o 0x0 poderia ter sido 1x1. O empate é bom. Todo empate contra o Bahia em Salvador é bom. Se o Náutico tivesse o primeiro colocado da Série B jogando muito bem... E tivesse enfrentado o Bahia, que tivesse no meio da tabela, seria bom do mesmo jeito, porque o Bahia é um dos times principais da Série B, pela tradição, pelo poder financeiro, e ainda mais esse ano, que o poder financeiro dele não foi na teoria, né? Porque o Goiás tem um poder financeiro, mas o poder financeiro do Goiás
é limitado tá por
lá,
ele mesmo.
É, tá lá no balanço financeiro dele. O time do Everson olha, pô, eu queria ter esse time. O Bahia, você olha e você queria 4, 5, 6, 8 jogadores do time pra Série B e o time da Série A. Quem não queria ter Renato Cajá, Thiago Ribeiro, Hernani, o time do Bahia é um time...
Eu diria que esse resultado do Náutico foi o primeiro grande resultado do Náutico na Série B.
O mesmo resultado do ano passado, por sinal, assim, não no placar, mas foi um empate também. No placar, foi 1-1, o Náutico saiu na frente.
E mesma coisa, o Náutico poderia sair daquele empate considerando um bom resultado, mas lamentando porque teve um lance de Fabiano Ela que poderia ter sido o gol do Náutico da vitória. É, esse jogo contra o Bahia, esse 0-0, para mim, é o quinto jogo do Náutico na Série B, e para mim, esse é o primeiro grande resultado do Náutico na Série B, porque obviamente você não vai contar as derrotas, e as vitórias que o Náutico obteve em casa, jogando na Arena Pernambuco contra um Vila Nova com um jogador a menos durante boa parte do jogo, e contra o saco de pancadas até agora com o Sampaio Corrêa, você soma os pontos, mas você não acredita ao Náutico com um futebol de confiança. Esse jogo, não só pelo empate, porque poderia ter sido um 0-0, o Náutico tomando sufoco o jogo todo, e o Náutico comemorando esse empate na base da sorte, aquele empate fortuito, assim. O time se defende, o time leva bola na trave, o goleiro faz milagre, e você sai comemorando esse ponto fortuito. Não foi o caso, o Náutico empatou, criou chances de sair na frente, e aí, o Náutico sair na frente, o jogo poderia ser outro, enfim. Mas não foi um empate fortuito, foi um empate em que o Náutico mostrou futebol até para vencer o jogo, se fosse o caso. Então, assim, esse resultado do Náutico foi o principal, o maior resultado, eu diria, do Náutico nessa Série B. É o resultado que o torcedor do Náutico sai mais confiante. Eu garanto a você que o torcedor do Náutico sai mais confiante depois desse jogo, um 0-0 com o Bahia Salvador, do que o 5-0 contra o Sampaio na Arena Pernambuco. O Náutico começou a mostrar, como o Fred falou, uma cara de time mais arrumado, uma cara de time que sai em velocidade. Esse lance que eu citei de Rafael Coelho foi um lance de contra-ataque de time arrumado. Foi, como eu falei, contra-ataque de manual. Você sair, abrir um jogador lateral, você tocar, você receber, até chegar no atacante para finalizar, e aí foi o erro do atacante. Mas toda a jogada foi trabalhada, de time arrumado, que está se arrumando. A questão de Rafael Pereira na zaga, fez boa partida, e aí é uma coisa que se você já pontua, assim, a era Rafael Pereira improvisado na lateral, acabou. Eu acho que Rafael Pereira é zagueiro, Galo vai botar ele de zagueiro na posição dele, e com a volta de Ronaldo Alves, tende a formar uma dupla de zaga boa.
Já nesse fim de semana?
Acho que não, acho que o Ronaldo vai demorar mais um pouquinho.
E a era Gaston, de volante, vai permanecer?
Não sei, é mais porque aí não deixa de ser improvisação, né? Rafael Pereira não. Rafael Pereira é o inverso de improvisação.
Não, exato.
Rafael Pereira era improvisado por Dalpozo, que inventou essa questão de improvisação. Deu até certo em alguns momentos, em outros não. Aquela semifinal fatídica lá do contra Santa Cruz foi um dos momentos que não deu certo. E aí, só que o cara é zagueiro. E ele vem jogando zagueiro, vem se firmando como zagueiro, foi bem hoje como zagueiro. E ele com o Ronaldo, quando o Ronaldo voltar, tende a formar uma dupla de zaga segura. O que uma Série B é muito importante, você ter uma dupla de zaga de respeito, assim.
Agora, o que Fred falou de Gaston ser volante, assim, Galo já deixou claro que gosta muito.
Enxerga ele dessa
forma. Enxerga ele como volante. E se você parar pra analisar bem, Gaston tem tudo pra ser um melhor volante do que um lateral. Porque como pra ser um lateral só pra ser defensor, ótimo. Mas pra ser um lateral completo, que cara que vai lá pra frente e apoiar, Gaston nunca mostrou essa mostrou. Habilidade toda.
É. Ele pode ser, eu simpatizo
porque com a experiência. Gaston não tem os piores dos passes, sabe fazer um lançamento quando for necessário, já sabe desarmar bem demais, às vezes até muito vigoroso, mas acho que ele vai se encaixar perfeitamente nessa posição.
E Galo mostra montando uma equipe relativamente ofensiva, né? Porque Maílson também não é um volante, né?
Não é. É um volante que sai pro jogo muito. Sai pro jogo.
Que é dentro da tendência que vem se montando, né? Que o Santa Cruz joga dessa forma, com o João Paulo, que Oswaldo tentou transformar Gabriel Xavier no Sport nisso. Só que o Maílson é um cara até de é um estilo de jogo diferente. Ele tem mais controle, é um cara que tem mais passe, que é mais frio jogando, mais lento. Mas assim, é interessante ver o Náutico mudando um pouco de degrau na Série B. Na classificação, ele já começa a situar naquele pelotão.
Vai ficar 3 pontos do G4.
Do G4, mas mais do que G4 agora, porque é aquilo que a gente já debate muitas vezes. Dificilmente a gente vai ver o Náutico fazer o que fez, até porque já está na quinta rodada e não teria como, foi uma super largada. Mas dentro da realidade do Náutico, do que a gente tem visto o Náutico jogar, do que a gente tem visto os adversários do Náutico, os outros times da Série B, o Náutico caminhar nesse bloco, que é esse bloco que a gente chama, que é o bloco que vai do segundo ao oitavo, já que o Vasco vai fazer um campeonato completamente à parte dos demais. Se o Náutico caminhar nesse bloco, que uma hora vai ficar um ponto G4, outra hora vai ficar dentro, uma hora vai ficar 3 pontos, 4 pontos, fica rondando, aí o Náutico pode colocar, tirar algumas cartas na manga que talvez nem existam financeiramente, mas fazer um esforço, fazer
um atacante,
para trazer um atacante.
Que é a posição talvez mais carente no Brasil, né? Todo time está querendo atacante.
Porque o que, é que vai acontecer? O que acontece? A Série B, ela, queira ou não queira, ela é campeonato brasileiro, ela é interligada à Série A. Vai vir agora a janela, né, internacional, que costuma... Qual a primeira consequência da janela internacional? Times de fora tiram os principais jogadores dos principais times da Série A. Segunda consequência, alguns clubes da Série A vão buscar reforços que estão fora. E a terceira consequência é tirar da Série B. Porque você vai perdendo
peso... Principalmente em clubes que não têm um poder aquisitivo alto. É. Ninguém vai tirar do jogador do Vasco. Do Bahia é bem difícil.
Muito difícil.
Mas um time que está aqui não é cotista. Que...
É, alguém, por exemplo, o Luiz do CRB já chamou a atenção de alguns clubes.
Kerrison já está com 3 gols.
Então você, os clubes da Série A vão olhando ali para baixo e vão tirar. Depois que passar esse momento, vai haver um outro momento mais na frente. Qual é o momento? Dos clubes da Série B que estão seguindo, sobretudo os que estiverem brigando pelo acesso, eles vão entrar no mercado da Série A para pegar o jogador que não está sendo utilizado. E já não pode mais jogar na Série A. Ele já fez 6 jogos, 7 jogos, já não vai fazer mais transação para a Série A. E você vai lá e
pega
traz ele para 3 meses.
É, pega para empréstimo.
Para 3 meses. Que aí, talvez,
e também tem outro caminho, né? Olha para a Série C, né? Feito no Náutico, fez isso ano passado.
É, mas é melhor pegar da B.
Não, lógico. Trouxe Daniel Moraes, por exemplo.
Que não deu certo. Então, assim, foi muito mais carência ali de achar que Daniel Moraes daria certo. Mas é você ficar atento. Você ficar atento, um jogador... De uma Ponte Preta, de um. Pô, esse cara aqui, de um Curitiba, ó, esse cara aqui, porra, não tá mais jogando. Não tá sendo usado. Porque você, João, o Náutico talvez hoje não possa pagar 150 mil, 120 mil, 130 mil a um atacante. Faltando 3 meses e meio pra acabar o ano, talvez possa. Dividindo o salário, talvez possa trazer um cara.
Pode ser um investimento que vai garantir o acesso. E o Náutico tem uma encruzilhada, talvez não sei se vale discutir agora ou no podcast mesmo, que é com relação ao ataque, que continua sendo o calo do Náutico na temporada inteira, que é a questão de Rafael Coelho, que é um jogador que veio com contato só até agora, meio do ano, julho, se eu não me engano, junho, julho, porque vinha do futebol. Terceiro escalão lá na Indonésia,
Índia. Ficou jogando assim. Na Índia também, China.
E aí ele veio pra se recuperar fisicamente e tal. E fisicamente ele tá recuperado. Veja, ele já vem jogando partidas inteiras. Só que ele não tá com o pé calibrado. Aí a dúvida é a seguinte: você renovaria com o Rafael? Porque o Rafael Coelho é um jogador hoje sem mercado. Com o futebol que o Náutico, ele tá jogando no Náutico, ele não tá fazendo gol, não é um atacante que vai despertar interesse em clubes que possam tirá-lo do Náutico.
Isso aí, João.
Aí cabe ao Náutico saber se vai reforçar a aposta nele até o final do ano, porque aí você poderia reforçar a aposta pagando o salário que está recebendo, que ele não recebe um salário, ele recebe um salário pequeno, até por ter vindo como aposta, ou você abre mão. Eu, apesar dos pesares, eu ainda, pela escassez de atacante que você tem no
mercado... Eu acho que tem que ser uma resposta, tem que vir muito do departamento físico. Ligado, e agora, tem alguns jogos até lá. Né? Hoje seria muito difícil bancar essa aposta, mas o time, se vê só, João, tem um detalhe.
Joga
no
barato.
O time tá melhorando, não tá?
Tá.
O time melhorando vai diminuir o argumento, vai chegar mais bola nele. Sim. E vai se testar mais claramente ele. Porque há 4 rodadas todo mundo era horrível.
É.
Certo? Então, assim, ele tava na conta.
Ele não tem mais a muleta do físico.
É, exatamente. Todas as muletas vão caindo. É. Ah, o time é horrível. Não, o time começou a acertar. A bola tá chegando como hoje. Ele teve uma bola de vitória. Então, assim, as muletas vão caindo e você vai defender a análise. Eu vi uma especulação circulando, não sei em que petada, de Yuri Mamute.
Sim, falou de
Yuri Mamute. Seria um grande nome pro Náutico. Seria um grande nome pro Náutico.
É mais um jogador do perfil jovem, mas esse
já jogou Série A, né? Exatamente, seria um grande nome pro Náutico. Maior. Querendo crescer. O Náutico tem que procurar uma boa saída. Seria uma boa saída. Seria uma saída até acima do que eu enxergava. Acho que é um atacante que gosto muito daquele
jogo. É,
surgiu muito bem no Grêmio. Vi alguns partidos no Grêmio. Um cara novo. Um cara muito forte.
Forte.
Né? E se o time tiver azeitado, é um cara que... Porque não vai ser o cara da maior mobilidade do mundo. Mas dentro desse sistema que o Náutico joga com atacantes abertos, velozes, ele poderia se encaixar muito bem. Gostei muito do nome. Não sei em que pé tá. Me surpreendi até, confesso. Não sabia nem que o Grêmio já tinha se distanciado tanto da possibilidade de utilizá-lo. Mas acho um bom nome.
Só lembrando que a gente tá gravando na terça, na quarta-feira, além do clássico das multidões, que a gente vai gravar o podcast logo depois, tem um lançamento da camisa do Náutico com a Topper. Só achei uma falha, né? Marcaram às 8 da noite, com o clássico sendo às 9 horas. Assim, pro evento, pra torcida, tranquilo.
O Náutico não tem interferência, mas divide a atenção na mídia, óbvio.
É, divide com a atenção com a mídia, achei que podia ter sido marcado para quinta-feira, não exatamente. Ia mudar
seria
muito.
Seria a véspera do jogo do... Mas enfim.
Eu acho que foi realmente ruim para a própria divulgação.
A divulgação é feita por quê? Pela mídia. A mídia vai estar toda, obviamente, ou quase toda, de olho no clássico.
Porque é um evento que é para a torcida, mas é fundamentalmente para a mídia. Aí não adianta depois reclamar de falta de espaço.
É.
Porque, de fato, não há como ter
uma coisa que interessa pra gente. Mas, como eu falei, botaram o evento no dia do clássico e no horário ainda mais próximo ainda. É isso aí, galera. Esse foi o Telecast número 23 e a gente vê no próximo podcast 248. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.